A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 28 de janeiro. São agora 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugier Andrade, a produção é assegurada pelo Sheik Tiero e Ana Guedes estará nas notícias. Na Guiné-Bissau, eleições presidenciais e legislativas devem acontecer em simultâneo entre 23 de outubro e 5 de novembro. O governo moçambicano aprova o pagamento do 13º salário em 2024 em 50% para agentes e funcionários de Estado e em 100% para pensionistas. Na República Democrática do Congo, rebeldes do M23 ocupam o aeroporto de Goma e cortam rota de abastecimentos à cidade. Milhares de palestinianos regressam ao norte da faixa de Gaza. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso emissor local. Igualmente, estamos na nossa página voaportugues.com e no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em voaportugues 24 sobre 24 horas. Se quiser receber as nossas notícias, reportagens e programas, subscreva ao nosso canal no WhatsApp. Vá ao seu estado, o seu campo de estado e procure VOA Português, subscreva e a qualquer momento terá as notícias da Voz da América. Quando são 12 horas e 32 minutos, vamos às notícias com Ana Guedes.
Rebeldes tomaram o aeroporto de Goma, a maior cidade no leste do Congo Democrático, esta terça-feira, cortando a rota principal que permitia a ajuda chegar a centenas de milhares de pessoas deslocadas, depois de capturarem a cidade numa ofensiva que deixou cadáveres espalhados pelas ruas. Na capital congolesa, Kinshasa, manifestantes atacaram a sede da ONU, embaixadas, incluindo as do Ruanda, França e Estados Unidos. Os manifestantes saquearam ainda a embaixada do Quênia. As Nações Unidas alertavam para uma situação humanitária preocupante em Goma e arredores. E o Programa Alimentar Mundial disse que interrompeu temporariamente as atividades de assistência alimentar na área de Goma. Conversações sobre a crise com a presença do presidente congolês Félix Tshisekedi e do presidente ruandês Paul Kagame estão planeadas para quarta-feira, segundo o presidente do Quênia, William Ruto, o qual disse que não há solução militar para o conflito. O Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral António Guterres e altos funcionários da organização apelaram, entretanto, ao M23 para que cesse imediatamente as hostilidades e se retire dos territórios ocupados. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, afirma que o seu gabinete vai solicitar mandado de extensão para os acusados de atrocidades no Darfur Ocidental, no Sudão. Khan disse ao Conselho de Segurança da ONU que crimes estão a ser cometidos em Darfur, neste momento e diariamente. O Sudão mergulhou num conflito em meados de abril de 2023, quando tensões de longa data entre os seus líderes militares e paramilitares eclodiram na capital Khartoum e se espalharam para outras regiões, incluindo a vasta região ocidental do Darfur. Os Estados Unidos deram hoje o seu apoio à decisão de Israel de encerrar os escritórios do Departamento da ONU de ajuda aos refugiados palestinianos e o segundo representante interino americano na ONU. Isto depois do dirigente daquele organismo da ONU ter dito ao Conselho de Segurança que a decisão de Israel vai ter efeitos desastrosos, algo que Israel disse ser um exagero. O governo gerido pelo Hamas na faixa de Gaza disse, entretanto, que mais de 300 mil pessoas deslocadas pela guerra com Israel regressaram segunda-feira ao norte de Gaza, depois de Israel ter aberto postos de controle e permitido o regresso das pessoas àquela área. Cerca de 1 milhão de pessoas foram forçadas a abandonar o norte de Gaza quando a ofensiva israelita começou em outubro de 2023. A Casa Branca do presidente Donald Trump ordenou uma pausa em todos os subsídios e empréstimos federais a partir de hoje, uma decisão abrangente que pode perturbar programas de educação e saúde, assistência à habitação, ajuda humanitária e uma série de outras iniciativas que dependem de milhares de milhões de dólares federais. O memorando do Gabinete de Gestão e Orçamento dizia que o congelamento terça-feira incluía qualquer dinheiro destinado à ajuda externa e a organizações não-governamentais, entre outras categorias, e que a suspensão serve Para que a administração Trump analise as subvenções e empréstimos para garantir que estão alinhados com as prioridades de Donald Trump. O Departamento da Justiça de Trump afirma ter despedido mais de uma dezena de funcionários que trabalharam em investigações criminais contra o presidente Donald Trump.
Obrigado, Ana Guedes. Depois desta volta ao mundo, vamos agora até Moçambique, onde o governo acabou de anunciar o pagamento do 13º salário de 2024 em 50% para os agentes e funcionários do Estado e em 100% para pensionistas. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Ministros. Os sindicatos ainda não indicaram se vão ou não suspender a greve. Mayra de La Salette tem os detalhes.
Ao falar com jornalistas, o porta-voz do Conselho de Ministros afirmou que a medida será efetuada numa só tranche no mês de fevereiro, mas esclareceu que não abrange os ministros, vice-ministros, deputados, governadores, secretários de Estado, assim como os membros dos conselhos de administração das instituições de administração direta e indireta do Estado. Inocêncio Impissa disse que a medida é um esforço do governo face ao baixo nível de coleta de receitas do Estado devido às manifestações pós-eleitorais que marcaram os últimos 3 meses em Moçambique. Importa referir que o governo continua a envidar esforços para assegurar o pagamento das horas extras de funcionários públicos e das dívidas com fornecedores de bens e serviços ao Estado, concluiu o porta-voz do Conselho de Ministros. Recorde-se que desde dia 20, 5 associações de funcionários públicos moçambicanos iniciaram uma paralisação total das atividades por tempo indeterminado para exigir o pagamento do 13º mês. Em declarações à Voz da América na quinta-feira, o porta-voz daquelas centrais sindicais, Isaac Marangule, acusou o governo de desinteresse para resolver as preocupações dos trabalhadores públicos e que a greve só seria suspensa depois de o governo pagar o 13º salário. A Voz da América tentou uma reação hoje dos sindicatos, mas não foi possível. Em meados do ano passado, o governo moçambicano comprometeu-se com o Fundo Monetário Internacional a pagar aos funcionários públicos 1/3 do 13º mês em 2024 e metade até 2028.
Obrigado, Mayra de La Salette. Entretanto, na Guiné-Bissau, o governo de iniciativa presidencial vai propor ao Presidente da República a marcação das eleições legislativas e presidenciais para o mesmo dia, entre 23 de outubro e 25 de novembro. Na base desta proposta estão razões financeiras e logísticas, de acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, no encontro mantido hoje com os diplomatas estrangeiros acreditados em Bissau, a quem pediu ajuda para a reeleição das eleições. Tanto Omar Sokembalo como partidos que o apoiam têm defendido que o mandato dele termina apenas em setembro, 5 anos depois da confirmação da sua vitória pelo Supremo Tribunal de Justiça, enquanto 4 dos 5 partidos presentes na anterior Assembleia Nacional Popular dizem que termina a 27 de fevereiro, dia em que se completam 5 anos da sua posse dada pelo então presidente José Mário Vaz. O Lassana Kassamá traz as duas versões.
Se o campo de Embalo defende que o início do seu mandato começou após o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, os seus opositores pedem explicação sobre a ocupação do Palácio no dia 27 de fevereiro de 2020 por parte do Presidente da República, assim como expedições de decretos presidenciais que demitiu o governo de Arxides Gomes e nomeou o de Nuno Gomes Damião a 28 de fevereiro, seguidas várias outras decisões, como também viagens e visitas oficiais na qualidade do chefe de Estado. Isto é antes mesmo do pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça. Mas no programa tem a palavra da RTP África, o ministro guinense dos Negócios Estrangeiros, Carlos Pinto Pereira, reforçou a tese segundo a qual o mandato de Omar Sissoko Embalo termina a 4 de setembro de 2025.
O Sr. Presidente da República entendeu que efetivamente tinha ganho as eleições, tomou a posse da maneira como tomou, todos nós sabemos, e exerceu efetivamente o seu mandato desde essa altura, sendo reconhecido por uma grande parte da comunidade internacional e dos nossos parceiros. Não há dúvida que a decisão do Supremo, tomada em setembro de 2020, tem que ter algum impacto, algum significado em termos de duração do mandato. Eu diria até mais do que isso. Se nós formos consultar a lei eleitoral, também é muito clara sobre isso. E mesmo que tivéssemos a admitir que o mandato terminaria em 27 de fevereiro de 2025, a lei eleitoral é muito clara ao dizer que as eleições presidenciais a serem marcadas na sequência do fim do mandato devem devem sê-lo entre outubro e novembro do mesmo ano.
Sobre o assunto ouvido pela Voz América, o jurista afeto ao Centro de Acesso à Justiça, Cabissanhá, contradiz a opinião do titular da pasta dos não estrangeiros, por sinal advogado de profissão, dizendo o seguinte:
independentemente da atipicidade das situações levantadas na altura com o contencioso a decorrer no Supremo Tribunal de Justiça, ele autoproclamou-se Presidente da República, tomou posse nesta data e praticou atos com incidências e implicações na vida do país e dos cidadãos, derrubando o governo, fazendo nomeações, tomando decisões, usando o erário público, representando o Estado da Guiné-Bissau, entre outros. E mais, quando o contencioso terminou em setembro, o Presidente da República tinha sido convidado a tomar posse ab início no próprio Parlamento. Coisa que não fez, não havendo uma outra posse. Portanto, o mandato começa aí.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Cabo Verde, um estudo da empresa Afrosondagem concluiu que 65% dos cidadãos consideram que o país está na direção errada e 75% mostram-se insatisfeitos, apesar de acreditarem que a democracia é o sistema político que melhor serve o país. Apresentado hoje na cidade da Praia, os dados constam do 10º inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, condições económicas e satisfação com a democracia, realizado de 27 de agosto a 10 de setembro de 2024 nas ilhas Santo Antão, São Vicente, Santiago e Fogo, representando 96% da população adulta. Apesar da confiança na democracia, o estudo aponta que 20% da população defende a possibilidade de intervenção militar no governo, enquanto 84% da população diz que os políticos pouco ou nada fazem para ouvir as suas opiniões e preocupações, demonstrando um descontentamento generalizado com a forma como os líderes lidam com o povo. Os dados indicam que 79% das pessoas em situação de elevada pobreza consideram que o país segue na direção errada, enquanto 70% ainda mantém a esperança de um futuro melhor nos próximos 2 meses. O estudo destaca que 2/3 da população não tem rendimento em dinheiro, 48% enfrentam falta de água em casa, 46% sem combustível para cozinhar, 36% sem acesso a cuidados médicos e 31% enfrentam períodos sem alimentação. O diretor-geral da Afrosondagem, José Semedo, sublinhou na apresentação do estudo que a crise democrática presente a nível mundial e também em Cabo Verde exige reflexão e ação política e considerou o distanciamento entre políticos e cidadãos e o crescente déficit de participação dos cabo-verdianos como pontos para esses resultados. Alertou ainda para a elevada abstenção nas eleições autárquicas de dezembro. Em Angola, faremos agora da economia. O governo de João Lourenço continua a dar passos para reduzir a sua dívida externa, que consome agora a maior parte do seu orçamento. O maior credor é a China, mas o executivo diz que essa dívida poderá estar totalmente paga em 2028. Manuel José, desde Luanda.
Segundo o diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Angolana, Dorivaldo Teixeira, a dívida que Angola tem com a China, o principal credor de Angola, tem estado a ser reduzida aos poucos e, segundo o governante angolano, esta dívida poderá estar totalmente sanada em 2028. De acordo com o governante angolano, citado pelo Novo Jornal, o executivo tem estado a fazer um grande esforço na liquidação desta dívida e, pelo ritmo que ela leva, a mesma possa estar toda paga dentro de 3 anos. Entretanto, a Voz da América foi ouvir alguns especialistas sobre a matéria e há divergências de pensamento. Américo Vaz é economista e diz ter muitas dúvidas que Angola consiga liquidar esta dívida no prazo que aponta o executivo.
Eu não sei quais são as operações que vão ser utilizadas para efetivamente concluir o pagamento atrasado da dívida da China. Até o momento, os compromissos assumidos pela Angola relativamente aos seus credores, aos seus parceiros internacionais, a Angola tem estado a cumprir. Agora, vamos ver se efetivamente esse processo vai se desenhar na forma em que o seu secretário de Estado se pronunciou. Porque nós temos problemas enormíssimos estruturais da nossa economia, nós não conseguimos produzir para gerar receita, nós não estamos a conseguir desenvolver a nossa economia, numa economia dependente pelas receitas provenientes de petróleo. Eu tenho aqui as minhas reservas relativamente ao cumprimento.
Por seu turno, Heitor Carvalho, investigador em economia pela Universidade de Lusíada de Angola, crê que o problema maior nem está na dívida em si, mas acredita que Angola possa cumprir o que estima.
O problema não é da dívida da China, mas sim daquela dívida da China. A dívida da China, tal como foi negociada no tempo do ano Santos, que era altamente nociva para os interesses de Angola, continua a ser uma dívida altamente
leonina. E, portanto, é toda conveniência acabar com ela. E acabar com ela até 2028 é possível e é desejável.
A China é considerada o maior credora de Angola, cuja dívida era inicialmente paga por petróleo, mais tarde a China alegou preferir receber em dinheiro. E isto tem estado a causar alguns dissabores à economia angolana, em que mais de metade do valor do orçamento geral do Estado do país está ao serviço da dívida. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Como acontece todas as terças-feiras, o nosso colega João Santa Rita assina a revista e a rubrica Política na América. E hoje ela aborda, uma semana depois da posse do presidente Donald Trump, há medidas que marcam o início de mandato muito agitado.
Ordens executivas foram emitidas com o objetivo de modificar o modo de trabalho dos departamentos do governo e mesmo das Forças Armadas, de um modo maior e mais radical do que no seu primeiro mandato. Trump e aqueles que o rodeiam dentro do Partido Republicano sentem-se titulados a adaptar a sua agenda, fazendo notar a sua vitória eleitoral e também a vitória do Partido Republicano dentro do Congresso. Os republicanos dentro do Congresso têm até agora evitado criticar o presidente, embora um primeiro sinal de descontentamento tenha sido visto com o novo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que não conseguiu ter todos os republicanos no Senado a aprovarem a sua nomeação, que acabou com um empate no Senado de 50 votos a favor e 50 contra, o que levou a ter que ser o vice-presidente a desempatar o voto. Mais descontentamento poderá ser visível esta semana em nomeações controversas do presidente para a Saúde e para a Direção Nacional dos Serviços de Inteligência. Sabe-se que as amnistias dadas por Trump àqueles que atacaram o edifício do Congresso após as eleições de 2020, particularmente aqueles que agrediram polícias nesse ataque, causou um certo mal-estar entre congressistas que acordaram em dizer aos jornalistas repetidamente tratar-se de uma decisão do presidente e que eles não querem olhar para o passado, mas sim para o futuro. Mas até agora, o vendaval tem sido feito através de, como dissemos, decretos. Mas em breve, como disse alguém, o governo fica sem dinheiro porque tem que fazer aprovar um novo orçamento, algo que já vem adiado do ano passado. Numa altura em que o presidente diz ser necessário cortes orçamentais, mas ao mesmo tempo advoga cortes nos impostos, adivinha-se um debate muito acérrimo e intenso dentro dos congressistas do próprio Partido Republicano. E depois vem também a questão do teto da dívida, uma lei que obriga o Congresso a autorizar um aumento do limite da dívida americana. Muitos conservadores não querem que isso aconteça, mas Trump quer abolir para sempre essa lei. Lee Caldwell é analista política do portal PAC. Ele tem uma maioria muito pequena no Congresso e vai ser difícil, a nível do Congresso, fazer aprovar a sua agenda por causa dessa maioria pequena, devido muitas vezes à divisão dentro da representação republicana. Mas, no que diz respeito à primeira semana, os republicanos, não só na equipa de Trump, mas também no Congresso, dizem que promessas feitas, promessas cumpridas. Estão muito entusiasmados com o modo como decorreu a primeira semana.
Promises made, promises kept. They are very thrilled with how this first week went.
Eram palavras de Lee Caldwell, do portal PAC. O problema, portanto, vai surgir quando congressistas começarem também a ressentir-se de que os seus poderes estão a ser ignorados pelo presidente que espera obediência. Nos Estados Unidos, o presidente propõe, tem muitos poderes para executar essas propostas, mas quem dispõe é o Congresso.
Continua a acompanhar a Voz da América. A África enfrenta desafios geopolíticos e económicos complexos que estão a dificultar o seu crescimento económico. Numa reunião realizada ontem em Nairobi, 5 chefes de Estado debateram as reformas necessárias. Maureen Ogiambo acompanhou o encontro e tem reações numa reportagem que é apresentada pela Ana Guedes.
O presidente William Ruto, que presidiu a reunião, disse que a África está a passar por uma turbulência económica sem precedentes. Ruto, que também falou sobre questões de segurança, disse que entre abril e junho últimos foram registados pelo menos 1.000 incidentes terroristas em África, com mais de 4.000 mortes relacionadas. O presidente do Conselho de Segurança da União Africana, António Ruto, afirmou que o aparelho de segurança do continente deve ser reforçado para garantir a segurança da sua população.
O continente está a enfrentar desafios sem precedentes em matéria de paz e segurança. Os conflitos continuam a privar a África do seu potencial, ao custar ao continente cerca de 18 mil milhões de dólares americanos por ano e deslocando milhões de pessoas. Atualmente, a África alberga 35 milhões de pessoas deslocadas internamente, 8,9 milhões de refugiados e 1 milhão e 100 mil de requerentes de asilo e 1 milhão de apátridas.
A reunião abordou mecanismos inovadores para o financiamento sustentável da União Africana, reduzindo a dependência de doadores externos e assegurando a independência financeira da União. O presidente do Ghana, John Dramani Mahama, afirmou que a dependência excessiva de parceiros externos e do financiamento compromete a independência da organização e a sua capacidade de definir a sua própria agenda.
A União Africana deve racionalizar os seus processos de tomada de decisão para garantir que sejam atempados e orientados para os resultados. As ineficiências burocráticas minam a confiança dos nossos cidadãos e parceiros internacionais e a sobreposição de mandatos impede a tomada de decisões eficazes. Através da racionalização das comissões da União Africana, da clarificação das regras e da eliminação das redundâncias, podemos criar uma organização mais ágil e mais bem equipada.
Os membros afirmaram que a União Africana deve garantir que as agendas definidas pela União se concentram em áreas críticas, priorizar e agilizar a agenda da União e a atribuição de recursos aos principais Estados-membros. Taye Selassie é o presidente da Etiópia.
A nossa União só pode manter-se de pé se conseguirmos atingir os objetivos que estabelecermos para cobrir 75% do nosso orçamento de programas e 25% da missão de apoio à paz. Neste contexto, temos de promover um financiamento criativo, nomeadamente incentivar o investimento privado do nosso continente. Em terceiro lugar, dar prioridade e racionalizar as agendas da União Africana.
Kizito Sabala, especialista em relações internacionais, diplomacia e relações exteriores, afirma que as reformas da União Africana já deviam ter sido feitas há muito tempo.
A agenda de reformas está a avançar a um ritmo muito lento e em parte porque está a ser conduzida pelas elites políticas do continente. Um dos principais problemas do continente africano é o fato de a interação regional não ser impulsionada pelos cidadãos. Por isso, enquanto os cidadãos não começarem a perseguir ou a liderar estas reformas, elas não vão acontecer.
A reunião de dois dias reuniu 5 chefes de Estado e de Governo selecionados do continente. Entre os presentes encontravam-se também o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E é já na próxima sexta-feira que teremos mais uma edição do programa de áudio e televisão África Agora. Anselmo Condomula, especialista em relações internacionais, é o convidado desta edição. Vamos abordar a situação na República Democrática do Congo, especialmente no leste do país, o conflito entre Kinshasa e Kigali, e amanhã haverá uma cimeira em Nairobi, em que participam Félix Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, e Paul Kagame, do Ruanda. Portanto, na sexta-feira teremos uma análise alargada sobre este tema. Se quiser ver e ouvir a anterior edição do África Agora, foi sobre a situação em Moçambique, basta ir então à nossa página voaportugues.com. E agora, quando são 12 horas e 54 minutos, vamos ao desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o sorteio para o CAN 2025, Taça das Nações Africanas, que se vai realizar em Marrocos em dezembro, e em que estão lá Moçambique e Angola. Ontem houve o sorteio, 6 grupos de 4 nações cada, Mambas e Palancas Negras, sortes diferentes. Moçambique caiu em grupo difícil, grupo F, com os atuais campeões, a Costa do Marfim, Camarões e Gabão. Olá lá, bem difícil este grupo. O portal desportivo moçambicano Lance escreveu, e citamos, os pupilos de Chiquinho Conde não terão uma vida fácil, pois vão enfrentar dois colossos do futebol africano, a Costa do Marfim, bicampeã africana e atual campeão da prova, e os Camarões, detentores de 5 títulos do CANA, são os principais favoritos do grupo. O Gabão, por sua vez, diz ainda ao Lance, possui um histórico competitivo e conta com jogadores experientes como Pierre-Emerick Aubameyang. É verdade, vai ser difícil para a seleção moçambicana. Chega ao CAN pelo segundo ano consecutivo. Já a Angola teve mais sorte, pelo menos no papel. Parece ter um grupo mais acessível a passar à fase seguinte. Caiu no grupo B, com Egito, África do Sul e Zimbábue. Egito claramente favorito, mas de resto, pelo menos em teoria, tudo em aberto. A agência de notícias angolana Angop citou o analista João Lucevio Cueno como tendo dito que a seleção angolana tem fortes possibilidades de passar à fase seguinte, a julgar pelos adversários que apanhou nesse grupo. Segundo esse analista, os palancas negras têm qualidades suficientes para se imporem nesse grupo. Posição idêntica foi expressa pelo antigo internacional Luís Cazengue, que fez, no entanto, notar que os palancas negras precisam de entrar em todos esses jogos com humildade, sentimento de missão e dever patriótico.
Estamos assim a chegar ao final desta emissão, no final mesmo desta emissão, duas notícias que temos aqui de Moçambique e Angola. O candidato presidencial nas eleições de 9 de outubro em Moçambique, derrotado, Venâncio Mondlane, diz estar ainda disponível para falar com o presidente da República, Daniel Chapo, mas hoje, ao visitar pessoas feridas nas manifestações no Hospital Central de Maputo, Venâncio disse aos jornalistas, e cito, não fui ainda contactado para o diálogo, quando for convidado vou apresentar os meus pontos de vista, já passei várias vezes esta mensagem. Ontem o presidente Daniel Chapo encontrou-se com partidos políticos e disse ter definido os termos para uma mesa de diálogo. Na reunião, no entanto, não estava Venâncio Mondlane, apenas partidos políticos com assento parlamentar, que neste momento são 4, e também a nova democracia. Mondlane reafirmou hoje que boa parte das reformas em causa fazem parte de ideias que ele tem vinculado há anos e, consequentemente, quer contribuir para esse diálogo. Isto não seria um problema. Enquanto isso, em Angola, o Executivo apreciou hoje os princípios gerais relativos à organização, aplicação da estrutura indiciária das tabelas salariais, subsídios e suplementos remuneratórios da função pública, aprovado na semana passada no Parlamento, que abre caminho para que a função pública tem os seus salários reajustados já no mês de março, mas com retroativo em janeiro e fevereiro, um assunto que levou a algum debate entre o governo e os sindicatos no início deste ano. São alguns dos temas que nós estamos a acompanhar aqui na Voz da América, quando chegamos ao final desta emissão. E desta forma estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Até amanhã na rádio, mas podem continuar na internet, voaportugues.com, na nossa página, nas redes sociais, voaportugues, de todos se despedem, Sheikh Chiro e Álvaro Lugero Andrade, aqui na apresentação. Até amanhã. Let's go.